CBN Saúde e Humanização. Oferecimento IOM. Cuidar de você é a nossa maior alegria.
Estamos de volta com o Estação CBN, agora com o nosso quadro CBN Saúde e Humanização. Hoje falando também de um tema bem importante, gente. Questões de saúde, tá? Vamos falar sobre um tipo de câncer que é preocupante e que tem, inclusive, alta incidência no Amapá. A gente vai conversar com o médico Dr. Olavo Picanço. Doutor, bom dia.
Bom dia a todos.
Doutor, o senhor tem dados estatísticos, por exemplo, né? Qual é a situação do Amapá, do Brasil, com relação... A gente está falando de câncer no estômago.
Bom, o câncer gástrico é uma doença extremamente agressiva, né? Mas que tem potencial de cura muito importante, muito grande. O que a gente sabe é que são diagnosticados em torno de 1 milhão de casos novos de câncer gástrico no mundo. E desses, em torno de 750, 800 mil pessoas morrem em função dessa doença especificamente. A realidade brasileira é que também é uma doença extremamente prevalente no nosso país. E aqui no nosso estado, nós já tivemos em algumas situações, em termos estatísticos, a maior incidência do Brasil, em termos relativos, lógico, né? Não em números absolutos. Uhum. Nós temos em torno de 600 casos, teoricamente, pelos dados que o Instituto Nacional do Câncer passa para a gente, de diagnóstico de pacientes com câncer de estômago no nosso estado, só aqui no Amapá. Isso a cada ano, em média.
Problemas corriqueiros relacionados a problemas no estômago podem ser um sinal de alerta, doutor? Pode, se não bem tratados, podem também levar a um câncer?
Sim, existem os fatores de risco relacionados ao câncer de estômago são diversos, né? O que passa principalmente é o fator alimentar, né? Nós temos fatores genéticos, fatores alimentares, fatores infecciosos, por exemplo, Helicobacter pylori, que é uma bactéria que é comum em países como o nosso, em países em desenvolvimento como o Amapá. Nós temos aí 70, 90% da população portadora dessa bactéria, de Helicobacter pylori. Mas nem todas as pessoas têm a necessidade de tratar essa bactéria. Senão todo o Amapá praticamente teria que tomar medicação para tratar. Mas enfim, ela é responsável por cerca de 2% dos casos de câncer, essa bactéria, ou seja, um fator infeccioso, por exemplo, né? E o tratamento dela, teoricamente, diminuiria essa incidência do câncer nos pacientes. Um dos grandes fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de estômago, do ponto de vista alimentar, são os compostos que a gente chama como nitrosaminas, né? Então, aquele churrasco que a gente gosta, eu gosto também, né? Uhum. No final de semana, carne salgada, aqui na nossa região principalmente, e nas ilhas aqui próximas, Afuá, Breve, Chaves, eles salgam os alimentos, e esse salgamento, você vai ter formação de nitritos e nitratos, e esses vão se transformar em nitrosaminas, e essa nitrosamina é um fator importante para o desenvolvimento do câncer de estômago, por exemplo. Pessoas que têm tipo sanguíneo A, é um outro fator de risco. Dietas pobres em vitamina C e vitamina do complexo B também é um outro fator de risco. E dentre outros, nós temos fator genético associado, lógico, com uma menor incidência, mas nós temos também fatores genéticos associados ao desenvolvimento e o risco de desenvolver o câncer de estômago.
O senhor citou aí a ausência de algumas vitaminas que podem desencadear esse tipo de câncer. Então, a base para a doença é a alimentação. Tanto o que eu consumo de ruim, quanto aquilo que eu deixo de consumir.
Ou seja, uma dieta saudável é um fator protetor para o desenvolvimento de câncer de estômago, né? Então, assim, por exemplo, por que as vitaminas elas vão ser o fator protetor? Esses compostos que são importantes para desenvolver o câncer de estômago, os nitritos e nitratos que vão se transformar em nitrosaminas, por exemplo, os nitratos, eles são muito comuns em poços amazonas, aqueles poços que são cavados em artesiano. E aí você tem que medir a quantidade de nitratos naquela água, porque esse nitrato ele pode se transformar em nitrosamina, né? E essas vitaminas, por exemplo, elas protegem, por quê? Porque elas impedem que esses nitratos e nitritos se transformem em nitrosaminas, favorecendo então a diminuição do desenvolvimento de câncer de estômago.
Primeiros sinais que a gente já deve observar.
Assim, são os sintomas iniciais do câncer gástrico, eles são bem inespecíficos, não tem uma especificidade. Uhum. Mas assim, aquela sensação de plenitude, sensação de comer e tá sentindo que tá cheio, né? Dor, a gente chama de dor, uhum, de plenitude gástrica, né? A dor na região superior, dor que a gente chama de soma da boca, do estômago, né? Na região epigástrica. Perda de peso inexplicada, processo anemia inexplicada, né? Então são fatores que são bem inespecíficos, mas que você tem que levar em consideração. E pessoas acima, a partir de 40 e 45 anos, elas têm que começar a fazer investigação. Por meio de quê? Né? Normalmente pela endoscopia digestiva alta. A endoscopia é um exame primordial, imprescindível para esse, para o diagnóstico do câncer de estômago.
Doutor, geralmente as pessoas fazem aquele check-up tradicional, cardiológico.
Sim.
Num check-up cardiológico, por exemplo, que a pessoa faz ali uma ultrassom, né, do abdômen total, já é possível um sinal de alerta ali para ser encaminhado, porque dificilmente as pessoas vão procurar um gastro se não tiver sentido dor.
Sim. Bom, o check-up cardiológico ele já tem até uma certa colocação social, todo mundo já conhece. Aí tem também o check-up oncológico, né? Não é um fator que vai dizer assim, olha, eu fazendo esse check-up eu vou ter menos chance de desenvolver câncer. Não, você vai ter o diagnóstico.
É preventivo.
É o diagnóstico, né? É prevenção primária para esse paciente. Qual a intenção de fazer isso aí? É impedir que, conseguir chegar num diagnóstico inicial para fazer um tratamento numa fase inicial da doença onde ela tem aí 80% a 90% de chance de cura para os pacientes. Agora, quando fazer isso? Em relação a câncer de estômago, apresentou esses sintomas, já pode procurar um gastroenterologista, e o seu gastroenterologista vai fazer esse acompanhamento. Agora, a partir dos 45 anos, todos nós deveríamos fazer pelo menos uma endoscopia.
Pelo menos uma vez por
ano. Não necessariamente anualmente, mas pelo menos fazer uma endoscopia a partir dos 45 anos, uhum, e a partir daí fazer o acompanhamento de acordo com o que o gastro definir para você. Mas normalmente a cada 2, 3 anos pode fazer e repetir esse exame, sem problema nenhum.
Qual é a principal orientação, né, doutor? Para as pessoas.
Se cuidar, se alimentar melhor, ter uma qualidade de vida melhor, fazer exercícios, ingerir vitaminas, frutas, legumes, verduras. Com isso, o paciente vai, nós, de uma forma geral, vamos ter uma diminuição do risco de câncer, de desenvolvimento de câncer de estômago. O câncer de estômago antes era uma doença mais relacionada aos mais comum o diagnóstico em pacientes mais magros, e a partir da sexta, sétima década de vida. Hoje, cada vez mais, a gente chama de câncer distal, ou seja, o estômago ele é dividido em algumas partes, seja na parte proximal, ou seja, acima, né, e uma parte mais distal do estômago. Então, assim, os cânceres distais, os tumores distais do estômago, eles são mais comuns em pacientes mais magros, e hoje, cada vez mais com a obesidade, a gente observa da população, sedentarismo, falta desses cuidados que a gente tem colocado, os cânceres proximais, os tumores mais para cima, né, do estômago do paciente em pessoas mais obesas, né? Então, isso aí são fatores que a gente observa. Por exemplo, a perda ponderal seria um fator protetor para o paciente, perda de peso seria um fator protetor para o paciente.
Doutor, para quem tem um diagnóstico, né, de um câncer como esse, tratamento, precisa fazer cirurgia? É recomendável a cirurgia? Depende muito de cada caso? Faz a quimioterapia também?
Bom, o diagnóstico inicial do paciente é feito por meio da endoscopia com uma retirada de fragmentos, que a gente chama de biópsia, encaminhado para a patologia. O patologista vai dizer para a gente que tipo é. Entre 90% a 95% das vezes é um tipo chamado adenocarcinoma, né, de estômago. Nós temos os outros 5% de linfomas, que são comuns, tumores carcinoides, que são também comuns no estômago. Menos comuns, mas e os tumores são mais gastrointestinais também. A partir do momento que o paciente tem um diagnóstico oncológico fechado, de diagnóstico de câncer de estômago, esse paciente ele tem que procurar um serviço de oncologia, um cirurgião oncológico, um oncologista clínico, para fazer, principalmente o cirurgião nesse momento, nessa fase do tratamento, para que se faça o que a gente chama de estadiamento, estadiar esse paciente, definir como está a doença no paciente neste momento. Uhum. A partir do estadiamento desse paciente, a equipe multimodal, uma equipe multidisciplinar, vai discutir o tratamento mais adequado para o paciente. Em relação ao câncer de estômago, o tratamento mais adequado é a cirurgia. O tratamento que tem chance de cura para o paciente é o tratamento cirúrgico, que pode ser lançado também não só para a cura do paciente, mas também para tratamento paliativo, né? Esse tratamento cirúrgico ele consiste na ressecção ou total ou quase que na totalidade do estômago do paciente, uma limpeza dos gânglios, que a gente chama das ínguas, dos linfonodos que estão ao redor do estômago e algumas outras estruturas associadas. Depois disso, ou durante isso, a gente discute com o oncologista clínico e com a equipe a possibilidade de fazer, em algumas situações, antes de operar o paciente, quimioterapia, ou depois da cirurgia do paciente, fazer a quimioterapia. Mas isso vai depender de fatores relacionados ao estadiamento, naquele momento que a gente chega a um diagnóstico desse paciente.
Tratamento é demorado? Também depende de caso a caso.
O tratamento oncológico em si, a gente coloca um tripé do tratamento oncológico, né, cirurgia, quimio, radioterapia, é um tratamento realmente que demora, não é um tratamento rápido, né? Mas que hoje em dia, no passado, a palavra câncer assusta, né? Muitas pessoas já veem aquilo ali como uma sentença, né, de morte, mas não é verdade, né? Por exemplo, só essa semana a gente tem 4 gastrectomias, ou seja, cirurgias do estômago feitas nos pacientes, e os pacientes com grande chance de cura em função disso, né? Então, assim, só numa semana é que o nosso estado, né?
Para essas chances de cura serem maiores, doutor, é preciso se diagnosticar a doença o quanto antes.
O mais precocemente possível. O quanto antes é melhor. Né? Então, assim, apareceram os sintomas, eu tenho uma vida que não é muito adaptada, muito adequada, mas apareceram os sintomas, eu procurar o gastroenterologista e, a partir daí, ou o clínico mesmo, né, no, no, na atenção primária, para esse clínico fazer essa avaliação inicial do paciente, a partir daí, dar início ao tratamento desse paciente.
Olha, a gente conversou com o doutor Olavo Picanço, que é médico cirurgião oncológico. Doutor, obrigada pelas informações. Bom dia.
Bom dia, estou à disposição.